Parece que eles não gostaram, não. O pastor da igreja é quem tem a última palavra. Depois ele me fala. Apocalipse capítulo 5. Essa água é minha? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 12 selos. E vi um anjo fraco, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu nem na terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava pouco, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Como o português da Bíblia é repetitivo, né? Quer dizer, a razão não entende isso, porque isso aqui é sentido profético. Depois eu vou explicar. Nem de o ler, nem de olhar para ele. Eu encerro com o versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Podeis assentar, eu quero servir a vocês e ensinar a palavra. Faça assim com a sua mão esquerda, a noiva de Jesus. Diga: a partir de agora, eu me comprometo com o Santo Espírito de não conversar com meu irmão. Porque se eu conversar com ele, eu prejudico a ele, prejudico a mim também. Eu quero ouvir atentamente a palavra de Deus. Nesses vastos anos que sirvo ao Senhor, dedicado o maior tempo ao estudo do Apocalipse, algumas coisas minha mente não conseguiu alcançar e restou-me apenas muitas interrogações. Eu sempre tive uma preocupação, desde o dia que me entreguei a Jesus, sobre os selos do Apocalipse 5 e os selos do Apocalipse 6. Os juízos de Deus serão manifestos com selos, trombetas e salvas. Fale comigo: selos, trombetas e salvas. Vamos falar agora? Vamos. Selos, trombetas, salvas. Em 2010 eu preguei uma mensagem em Camboriú sobre as 7 salvas da ira de Deus. Mas eu ficava pensando, irmã Ângela, com que ousadia, com que critério Deus permite que seja adentrado aos anais da sua palavra a repetição de selos? Porque selos em Apocalipse 6, porque selos em Apocalipse 5? Vamos aprender? Selos de Apocalipse 6 são sanções ajuizadoras de Deus na grande tribulação. Selos de Apocalipse 5, aí sim é que eu vou falar hoje. Eu recebi esta revelação há 1 ano e 2 meses em Rio Grande do Sul. Fiquei com Jesus trancado no quarto sem sair por 30 horas, sem beber e nem comer, para que ele falasse por misericórdia o segredo dos selos do Apocalipse 6. E ele me falou direitinho, um por um, e eu vou entregar para a noiva de Jesus Cristo, a quem eu respeito e amo. E o Senhor foi abrindo meu entendimento e dizendo-me: dentre todos os múltiplos projetos que eu realizei, desde a criação dos céus e da terra, a criação dos astros luminosos, do sol, do firmamento das galáxias, a criação dos rios, dos mares, dos pântanos, a criação das florestas, dos bosques, o maior projeto que eu fiz, o maior projeto que eu arquitetei, foi a criação do homem. Ele excede as flores, ele excede as plantas, ele excede aos rios, ele excede aos mares, ele excede aos céus, ele excede aos anjos. Pá! E eu disse para o Senhor: mas que valor tu dás ao homem? Eles, muito mais do que você pensa. Tudo que eu faço é pensando neles. Você não entendeu, as palmas foi pouca, o glória a Deus foi pouco. Eu vou repetir. O Senhor diz: tudo que eu faço aqui no céu é pensando neles. Quando eles não me glorificam, eu penso neles. Quando eles não me adoram, eu penso neles. Quando eles fazem cara feia, eu penso neles. Quando eles me dão rabiçaca, eu ainda penso neles. Quando eles não oram de joelhos, eu penso neles. Quando eles dão glória, eu abençoo eles. Diga: eu tenho um Deus que dia e noite pensa em mim. Diga: eu tenho um Deus que me aceita como eu sou, sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Ele gosta de mim como eu sou. Então eu sou o seu maior projeto. Apocalipse 5. Deus realizou pelos homens, para abençoar os mesmos, alguns tempos que eu chamo de tempos dispensacionais. Fale comigo: tempos dispensacionais. Diga: uma dispensação é um tempo probatório da graça de Deus oferecida ao homem. Diga: o primeiro tempo dispensacional foi a inocência. O segundo tempo foi a consciência. O terceiro tempo foi o governo humano. O quarto tempo foi os patriarcas. O quinto tempo foi a lei de Moisés. O sexto tempo é esse que eu estou nele: a graça. Mas para que esse sexto tempo entrasse em evidência, Deus reuniu os céus um dia, assentou-se no seu escritório central, olhou para as quatro hostes angélicas, um arcanjo, só tem um, que significa maioral, o superintendente de anjos, Miguel, o guarda de Israel. Um anjo da anunciação de destaque, Gabriel. Querubins, serafins, anjos do louvor e anjo da adoração. Quando Deus se reúne as quatro hostes, ele olha para os anjos e diz assim: façam silêncio aqui no meu país. E a Bíblia diz: e havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio nos céus. Aprenda essa, minha irmã. Por quase meia hora. Isso é um paradoxo. Isso é uma incógnita. Céus não é lugar de silêncio. Céu não é lugar de homens cabisbaixos, recalcados, tristes, deprimidos, carrancudos, mal-humorados. Céu não é lugar de homens que recalcado no cantinho da parede dessa... Não, se você não gosta do céu, então, e nem pensa no céu, céu é lugar de estribilho, céu é lugar de adoração, céu é lugar de aplauso, céu é lugar de glorificação, céu é lugar de barulho. Olhe para seu irmão e diga: faça um barulho do céu. É esse. É esse. É esse aí. E o relógio de Deus, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Todo mundo comigo, bora. Tic-tac. Bora. Esse tic-tac de vocês está meio feio. Bora. Tic-tac. Tic-tac. Tá bom, tic-tac. E quando vai chegando meia hora, sabe o que aconteceu? Essa eu não vou falar, não. A cortina do mistério soteriológico se abre. Soteriologia são doutrinas da salvação. Quando o mistério da soteriologia se abre, aí aparece o mais perfeito, o mais glorioso, o mais divino, o mais celebrante, o mais nobre, o mais digno, o mais fiel, o maior dos maiores. Aquele, pronome pessoal em caso oblíquo, aquele que Daniel viu, de mangas talares compridas, 10 reluzentes, cabelos cintilantes, olhos como chamas de fogo, aleluia, cinto de ouro, não na cintura, mas cingido no peito. Ele vai se aproximando. E a Bíblia diz assim, vou dizer o que a Bíblia diz. A esse, demonstrativo masculino, a esse, todos os anjos dos céus o adorem. Você não entendeu, eu vou repetir. A esse, apontando para Jesus, todos os anjos dos céus o adorem. Ele vai passando no colorário dos anjos. Ele vai adentrando no campo da soteriologia. Ele vai passando pela avenida principal do Palácio de Cristal. E quando ele chega de frente ao trono de Yahvé, ele diz assim: meu pai, no princípio do teu livro está escrito a respeito de mim, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Atos 10 e 38, aí a Bíblia diz assim: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Eles não entenderam, vou repetir. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder. Quando termina essa sessão, aí João viu o primeiro selo se abrir. Isso aqui você não aprende no colégio nem na faculdade de teologia, aqui aprende nos pés de Jesus. Obreiro que não ora de joelho não tem revelação de Deus, só sabe coisa decorada, é papagaio de pirata. Revelação vem no joelho. Bata o homem no seu irmão e diga: vai orar de joelho, irmão. Bata o homem, vai. Vai, fala mais forte. Vai orar de joelho, irmão. É muito papo e pouca oração de joelho. É muita aparência, mas poucos oram. É muita pinta, muito estereótipo, mas pouca oração de joelho. Quando termina a sessão, aí, primeiro selo se abre. Diz o que estava escrito lá. Jesus está presente. Aí Deus: olha para cá, menina, tem que conversar. Eu, quando era novo convertido, eu sentava na primeira cadeira, eu ficava assim, ó, para não perder nada. Tu tem fastidio da palavra de Deus, é? Tu não gosta, não? Quando abre o primeiro selo, o personagem está lá vendo. Os anjos estão lá. Jesus está lá, o Pai está lá. Quando o primeiro selo se abre, olha para lá. Aí os anjos, olha aí. Aí Deus diz: o meu filho nascerá de uma mulher virgem. Levante a mão para adorar a Deus por um minuto. Você não entendeu o mistério? Sócrates, Platão, Demóstenes, Aristóteles, Zoroastro, Orfeu, Buda, Solano Lopes, Ari Quintela, Pedro Álvares Cabral, John Kennedy, Aristóteles, Napoleão Bonaparte, Benito Mussolini, nenhum filósofo, nem rei, nenhum homem na história nasceu de virgem, só o seu Jesus. Quem acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira e dá uma glória a Deus. Primeiro selo estar aberto. Filho de Deus nasce, mas nasce, diga comigo, nasce. Te liga, jovem, estou olhando para você. A sombra nasce, a sombra de uma cruz que não era dele. Diga: a cruz era minha, sua, nossa, vossa, menos dele. Diga: quem levou ele à cruz? Não foram os meus pecados. Fala alto. Fala: se você errar, eu conserto. Ah, não foram os meus pecados. Diga: quem levou ele à cruz? Foi o amor. O amor. O amor. O amor. Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda gente boa. Fala alto. Fala mais alto. O que era que você merecia? O que era que eu merecia? A cruz. Ele a tomou-a em caráter de substituição. Ele tirou você e se colocou em seu lugar. Se isso não é amor, andorinhas não voam mais. Deixou o resplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Levante as suas mãos e cante. Estava só e ferido no Golgotha, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano, não há estrelas, as andorinhas, se isto não for amor, o céu não é, tudo perde o valor. Agora, tá cantando baixo demais. Nem todos estão cantando. Se isso não for amor, pente, o oceano secou, não há estrelas nos céus, Guarani, a boca paraguaia, as andorinhas, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o a Deus por minha geração, aonde os hinos eram verdadeiras poesias. Podia não ter um bom ritmo, mas tinha harmonia e melodia. Entrava nos anais da alma, arrancava lágrimas das pessoas. Hoje balança o corpo, mas não tem lágrima. Eu sou mais de lágrima. O que uma lágrima não fizer, nada mais faz. Deus não se impressiona com a minha gravata nem com a minha roupa. O que impressiona Deus é um coração quebrantado e contrito. Os valores do evangelho são outros, amigos. Os valores do mundo é ritmo, é dança, é quebra. O valor do evangelho é outro, é lágrimas. O evangelho menor é o maior. Quem se humilha é exaltado. Quem chora é bem-aventurado. É outros. Existe o evangelho da mente e o evangelho da alma. Quando você fala para a mente, o homem resiste. Quando você fala para a alma, ele chora. Eu fico com pena quando eu vejo uma pessoa na igreja que parece que está num circo. Aqui tem algumas pessoas que parece que está num show. Ou senão num teatro. Mas é 1% só. Graças a Deus. 99,9% está nas pés de Jesus. Está na presença de Deus. Talvez não seja nem dessa igreja. Jesus nasce à sombra da cruz. Eu não falo o que tu gosta, eu falo o que tu precisas. Eu não sou psicólogo, amigo, eu sou profeta. Eu não tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso com a palavra. O que ele me der, eu falo. Eu não vim aqui ganhar dinheiro, eu vim aqui ganhar almas. Levante as mãos que está sentindo a presença de Deus. Mesmo exortando na madeira. Agradeça a Deus por este casal de pastores que vocês têm, que são ainda crentes. Pastor de igreja fazer isso, não se, faz, não se vê mais não, meu amigo. É tudo assim, ó. Importantes. Crente mesmo, está difícil. Jesus nasce à sombra da cruz. Com 8 dias é circuncidado. Olha para mim. Com 12 anos, vamos passear na Bíblia hoje. Ele entra na sinagoga. Os doutores estavam todos lá. Vou fazer como ele fez. Ele vem, sobe a escada da sinagoga, estufa o peito, olha para a plateia e diz: senhores, senhoras, o Espírito de Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos povos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, promover a liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável de Yahvé. Ele leu isso aqui. Ele simplesmente estava referendando o que estava em Isaías capítulo 61. Ele dá consonância temática e referenda com Lucas 4, 18 e 19. Mesma coisa. Só uma sentença Jesus não falou, passou por cima dela. Coisa linda. Como é linda a sabedoria do Espírito. Uma sentença Jesus absorveu, não falou. Ele citou 5. Mas a sexta frase ele pulou. O dia da vingança do nosso Deus. Estava na lei, mas não na graça. É lindo. Obrigado, porque tu abriste minha mente para entender a tua palavra. Essa ele não falou, porque ele não trouxe vingança. Ele não trouxe cutelo. Ele trouxe lenha. Eu não entendia nada disso quando eu não era crente. Eu sabia lá o que o cabra estava dizendo. Isaac levava a lenha. Figura de Cristo. O cutelo quem levava era Abraão. A lei. Jesus não trouxe cutelo. Ele trouxe lenha. Aleluia. Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia. Me ajudem. Me ajudem. Outra vez. Outra vez. Daquele dia em diante, Jesus Cristo sai do cenário. Ninguém ouve mais falar dele. Diga comigo: mistério. Eu quero uma igreja bem disciplinada. Olhe para mim, diga: mistério. Aonde ele estava? Isaías 53 responde: leve a criança para tomar água. Eu não posso perder o auditório. Isaías 53 diz assim: e ele será chamado homem de dores, experimentado nos trabalhos. Está respondido. Aleluia. Aleluia, também digo eu, minha filha. Deus tem uma grande bênção para te dar hoje, por causa do teu coração quebrantado. Existe crente que você olha para ele, se não clamar o sangue de Jesus, você perde a mensagem. E a cara dele não agrada não. Mas tem outros que você olha para ele e se inspira. Está sorrindo, está dando glória a Deus, está chorando. Eu quero dizer para você, meu amigo, que essa cara feia sua, você troca ela ou vai perder o casamento. Porque ninguém consegue viver com a pessoa mal-humorada. Nós temos 208 ossos, que é a parte mais rígida do corpo. A Bíblia diz: o mau humor apodrece até os ossos. Olha para teu irmão e diga: sorria, Jesus te ama, rapaz. Toda pessoa mal-humorada não tem amigos. Quem é que vai ter perto? O sorriso é uma porta que se abre para o relacionamento interpessoal. O sorriso é terapêutico. Sorriso ajuda no metabolismo do organismo, no processo de quimificação e qualificação dos alimentos. O sorriso é tão terapêutico que rejuvenesce a pele. Olha eu aqui, ó. Faça assim com a sua mão e diga: no dia que eu não tiver de quem sorrir, eu vou rir de mim mesmo. Não case com mulher de cara feia, porque o casamento não vai. E você não case com homem de cara feia. Case com pessoas felizes, alegres. Pobre, mas alegres. E não me convide para ir em casa de ninguém que tem mulher mal-humorada, que só vou uma vez, foi enganado, não volto mais nunca. Tá doido, meu irmão? Camarada estava na lama, Jesus pega o miserável lá na lama como pegou eu. Vem cá, infeliz, ninguém te quer, aí traz para cá. Tá vendo ele? Chega aqui, abre o chuveiro da graça e dá um banho de misericórdia. Perdoa os pecados. Fecha a sepultura dele, que ele ia morrer, fechou. Prolonga os anos de vida, escreve o nome no livro da vida, batiza com o Espírito Santo, faz herdeiro do céu e o camarada não dá glória a Deus, rapaz. Meu irmão, vai plantar fava, meu amado irmão. Quem está alegre com Jesus, tira o pé do chão e glorifica a Deus. Se estiver passando mal, vá para casa. Vai curtir o teu mau humor na tua casa, que é casa de alegria. Eu tenho um Jesus que foi ungido com óleo de alegria. Diga: quem sorri vive melhor, prolonga os dias, tem boa digestão e consegue bom casamento. Olha lá, é verdade. Diga, Jesus era tão alegre. Aonde ele chegava, as crianças ficavam perto dele. Diga, criança não fica perto de gente mal-humorada. Diga, eu quero terminar os meus dias como patriarca Abraão. 175 anos, escorado na bengala e dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E terminou Abraão seu dia de vida na terra dando glória a Deus. Onde Jesus estava? Trabalhando, cerrando. Pregando. Trabalhando com prego. Trabalhando com madeira. Trabalhando com martelo. Três instrumentos da crucificação. Aí Deus levanta um pregador chamado trator de esteira, marreta. Se ele vivesse em nossos dias, os pastores não compravam passagem para ele vir pregar. Só tinha uma mensagem. Ele não era simpática, não. A minha boazinha dele era terrível. Raça de víbora! Tu dá glória, é? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Árvore que dá fruto será limpa para que dê mais fruto ainda. Os seus contradizentes e algozes olhavam para ele e diziam: tu és Jeremias? Não. Tu és o profeta Isaías? Não, mas essa contundência, essa autoridade, quer dizer, tu és o Cristo que haveria de vir. Quem não sabe ser o segundo, jamais será um bom primeiro. Eu? Cristo? Não. Abaixado. Eu não sou digno de desatar a correia das alparcas dele. E eu, em verdade, só batizo vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque já existe antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E não muito depois desses dias. Primeiro selo se abriu. Ele nasceu à sombra da cruz. Ele agora vem das paragens da Galileia. Galileia dos gentios, da favela, da pobreza. Quando falava Galileia dos gentios, é a plebe. A ver, ele no meio da plebe. A ver. Ninguém o reconheceu. Revelação é coisa particular. Deus o dá que ele quer. João para de batizar e a revelação veio somente para João. Ele dá um grito e diz: atenção, muito atenção. A palavra eis na Bíblia quer dizer atenção. Atenção, senhoras e senhores. Acaba de chegar em nosso meio Sua Majestade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bate no ombro do teu irmão e diz: dá glória, senão eu saio de perto de tu, irmão. A Bíblia não diz, mas eu digo, eu acho, deduzo, maquino, reflito, analiso, penso aquilato. E na proporção que Jesus caminhava em direção a João, em semelhantes proporções, João afastava e dizia: sou eu quem preciso ir a ti. E tu vens a mim? Jesus: basta por um pouco, para que cumpra-se toda a justiça de Deus. E ali Jesus foi batizado. A Trindade apareceu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo em forma corpórea de? Fala mais alto. Diga: a pomba deu três voos. E o primeiro voo, ela foi e voltou. E a dispensação do Pai. Fala mais alto. Depois de 7 dias, ela foi. Hein? E voltou com reminho de oliveira. Diga: dispensação do Filho. Com mais 7 dias, ela foi e não voltou mais. Ficou aqui. Dispensação do Espírito Santo de Deus. Enviarei outro Consolador, e ele ficará convosco, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Diga comigo: após o batismo de Jesus, vamos passear no Novo Testamento. Diga: após o batismo de Jesus, Mateus 4, verso 1, pelo Espírito, com letra maiúscula, gramaticalmente, a Bíblia está certa. Diga: pelo Espírito, com letra maiúscula, Mateus 4 e 1, Jesus Cristo foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diga Jesus, o meu Jesus, o meu querido Jesus, foi tentado em 3 áreas: no corpo, na alma e no espírito. Venceu a primeira, venceu a segunda e venceu a terceira. Diga: e após a tentação, Jesus caminha para a abertura do segundo selo. Diga: o beijo de Judas. Viva comigo esse drama, viva comigo. Diga: Jesus chega em Jerusalém, sobe a colina, olha para baixo e vacina a frase mais célebre, histórica, profética e sentimental do seu ministério. Jerusalém, Jerusalém, fale com ternura. Jerusalém, Jerusalém, queimado os profetas, apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. Diga: asas, fala de 3 coisas. Diga: asas, comigo, fala de 3 coisas: abrigo, descanso e segurança. Não quisestes meu abrigo, nem o meu descanso, nem a minha segurança. Aí ele chorou. Eis que vossa casa ficar-vos-á deserta até o dia em que digás: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu estou pregando um evangelho sem mistura. Não é esse evangelho que os pregadores de hoje pregam, não. Enche a boca de língua e não diz nada. Eu prego um evangelho simples, sem mistura. Jesus pregou o evangelho simples, sem mistura nenhuma. O evangelho é isso. Salvação depende disso e somente. E mais nada. Diga, e Jesus desceu. Do cume ao sopé. Do cume ao sopé. Diga, quando ele põe o pé no Getsêmani, a Bíblia diz: era já noite. A igreja, faça assim com a mão direita. Diga: minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação, não aconteceu na cruz, e sim no Getsêmani. Diga comigo: na cruz, diga, na cruz, deu-se a consumação de uma decisão tomada na noite anterior. Diga comigo: todo o caminho para o céu tem um Getsêmani. Evangelho não é isso que os pregadores da televisão estão pregando. Eu me tornei conhecido no mundo inteiro sem usar televisão, só na fita cassete, no gogó. E respeitado. O evangelho não é esse pregado na televisão. Que vida de crente é vida muito boa. Dorme pobre e acorda com a fazenda cheia de gado. É mentira. Evangelho é combate. É matar todo dia um leão. E quem for frouxo, recua. Diga comigo: evangelho é combate. Eu estou no combate. Mais, mais, mais. Mais forte. Diga: eu não tenho inimigos visíveis. Todos os meus inimigos são invisíveis. Porém, todavia, outros sim, reais. Diga: demônios são espíritos desencarnados. Eles não possuem corpos. Precisam de corpos para morar. Diga: segundo a lei da física. Outra vez, esse não prestou. Segundo a lei da física. Um espaço não pode ser ocupado por dois corpos. Diga: aqui já tem morador. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo dá um pulo da cadeira. Iremos para ele e faremos nele morada. Emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta, porque nela deu a vida. Venha dor, canta assim, ó. Thank you. glória, com as mãos levantadas dos céus. O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou esta cruz, tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
Vamos lá!
Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Por uma coroa troca.
Abrace seu irmão e cante com ele abraçado.
Desde a glória do céu
é bonito.
O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou esta cruz. Vem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou.
Sore de candalaba, sore anda la bacai. Ribicola badaraba, sore da candalaba, sore anda la bacai.
Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Meu Deus, quando eu maravilhar, eu a pensar em meu grandioso ser, o céu azul e estrelas pontilhadas a proclamar. Sua glória e seu poder.
Assim a igreja, vamos lá.
Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha grandioso és tu,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és. Então minha alma, grandioso és. Grandioso és tu, grandioso és tu. Sentar para ouvirmos mais. Vamos sair daqui bem alimentados. Aleluia. Aleluia. Bonito. Aleluia. 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 Isso é só para crente espiritual, viu, irmão? Isso não agrada a carne, não. É só para o espírito. Aleluia. Aleluia. Coloca o diafragma. Aleluia. Aleluia. Diga, quando Jesus colocou seu pé no Getsêmani, naquela fatídica noite, ele entrou ali em dores de parto. Diga, foi naquela noite que eu e você seríamos os gerados. Diga, ele entra no jardim com três parceiros: Pedro, Tiago e João. Outra vez. E deixa-os ali. Se afasta dos mesmos a um tiro de pedra, 65 metros mais ou menos. Começa a orar. Ora pouco, assim uns 10, 15 minutos. E depois volta. E encontra os três. Todos três. Quem ronca aqui, levante a mão. E Jesus olha para ele e diz: nenhuma hora pudeste velar comigo. Vamos reportar só o que a Bíblia diz. Vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne. Ora comigo, mas a carne. Faz assim comigo, mas a carne. A carne. A carne. Diga, quem está na carne não pode agradar a Deus. Por isso que esses hinos que eu canto, você não dá glória a Deus, porque você está na carne. Isso é só para o espírito.
Deus é espírito. Então, a Jesus agora deixa-os ali e volta. Olhe para mim, não tira o olho de mim. Aí se prostra. Diga: naquela noite, o vento sibila do mar da Galileia na fronde das oliveiras. Diga: segundo a botânica, uma oliveira pode viver 2.500 anos. E a copa das oliveiras balança. O vento sibila e Jesus está prostrado. O segundo selo se abriria ali. Como uma fita eletromagnética, Deus faz passar na mente, na intelectualidade de Cristo, todo o drama impiedoso do Calvário. Lembre-se que ali tinha duas naturezas: Jesus, a natureza humana; Cristo, a natureza divina. A natureza humana contempla a cruz, contempla os cravos de 10 centímetros, contempla a coroa de espinho de 2,5 polegadas para entrar no seu encéfalo, no seu crânio, no seu cérebro, no seu cerebelo, na sua protuberância, no seu bulbo. Ele contempla uma lança que crava no seu lado. Por favor, doutor, olhe para cá, olhe para mim, acompanhe o drama. A lança foi cravada no lado. Atinge uma parte do seu coração. O coração não é aqui, é aqui embaixo. Tosa um pouquinho para baixo a ponta da lança e pega o seu pericárdio. Pericárdio é uma bolsa aquosa que está abaixo do coração. Do coração sai sangue, do pericárdio sai água. Obrigado, pastor. Ele vê um soldado batendo-lhes de punhadas, punhos fechados. A Via Dolorosa é só 600 metros. Ele não levou a cruz, aquela parte vertical, a vértice da cruz, ele levou a horizontal, chamado patíbulo, que pesava 42 a 45 quilos. A parte vertical já ficava fincada no lugar onde o Marte chegaria. Nas duas pontas do patíbulo havia duas cordas, uma de cada lado. Quando o Marte colocava a cruz nas costas, amarrada sobre os suores, um soldado puxava de um lado para ele cair de um lado, o criminoso. O outro puxava do outro, ele caía do outro lado. O seu corpo foi todo retalhado, porque o azorrague que bateu em Jesus, segundo a tradição, eram de sola e tinha 8 pontas. E em cada ponta do chicote, olhe para mim, tinha 2 elementos: chumbo e ossos de carneiro seco. O chumbo era para causar-lhes hematomas, inchaço. E o osso do carneiro era para deferir-lhes o golpe, como navalha afiada. Todo o corpo de Jesus ficou retalhado, ficou dolorido. Todo o movimento que ele fazia doía muito. Era como se você pegasse uma gazes, colocasse sobre uma ferida e puxasse. Já experimentou isso? Dói muito. Ele viu tudo aquilo no Getsêmani. A natureza humana de Jesus baqueou, tremeu nas bases. Pai, esta cruz não, esta lança não, este chicote não, esta punhada no meu rosto não, esse cuspe na minha face não. Se for possível, passa de mim este cálice sem que eu absorva-os. Quando ele terminou de falar isso, sabe quem apareceu lá? Você. Eu, toda a humanidade culpada.
Olhe para mim, é uma pena que tem alguém que não está aproveitando. Eu não sei quando volto mais aqui. Reteté está cheio, quero ver pregar evangelho. Reteté está cheio, receba, 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 está cheio. Não aguento mais ver esse play, ouvir esse playback. É tudo uma coisa só. Aí a natureza divina entra em ação. Cristo. Agora compreendo. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus falou isso, aí Deus olhou para ele e disse: já o tenho te glorificado e outra vez te glorificarei. Foi ali que a minha salvação foi autenticada. Aí chegou Judas e beija. Tchau. Segundo o selo se abre. Aí Jesus disse: com um beijo, tu acabas de trair o Filho do Homem. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhes fora não tivesse nascido. Aí Jesus é manietado. Fale comigo, manietado. Pergunte ao seu irmão: você sabe o que é manietado? Alô? Uma corda é colocada nos seus pulsos. Ele faz isso. E amarrado. Ele entra numa prisão assim. Da noite até a hora sexta, 9 da manhã. Olhe para cá, senão você vai perder tudo que eu estou pregando. E o testemunha de Jeová vai te enganar semana que vem. Presta atenção, mulher. Aí, Jesus é trazido. Quando ele é trazido perante o pretório, ele recebe 2 julgamentos. Um julgamento político e um julgamento religioso. Dos 3 hipócritas homens, Pilatos, Herodes, fala outro, Caifás, Caifás, Anás e Pilatos. Terceiro selo se abre ali. Tu não falas. Não sabes que tem o poder de te soltar e tem o poder para te crucificar. Jesus levanta os olhos e diz: nenhum poder terias contra mim se do céu não fosse te dado. Mas esse que mais entregou, maior pecado tem. Terceiro selo se abre ali. A escolha foi feita, Jesus é sentenciado. Ele não falava enquanto levava a cruz. E o cordeiro era mudo. Mas eu deduzo, eu maquino que quando o arrozague batia, pá! Eu acho que Jesus fazia assim. Pá! Quem aqui alguma vez em oração já gemeu? Levante a mão. Gemidos. Estou falando para crente maduro, crente que sabe o que é luta, meu irmão. Esses boêmios da fé não, que vivem desse pregador de televisão não. É crente que sabe o que é combate, dificuldade, perseguição. Crente que sabe o que é uma calúnia. É para isso que eu estou falando. Gemidos só são gemidos aqui. Nos céus eles são palavras. Lá na frente, se o poder biológico esvair, a situação ainda é tão densa. Estava fragilizado. Aí Deus toma a primeira providência. A Bíblia diz: se vinha saindo do mato. Havia mato naquele tempo. Um homem chamado Simão Cireneu da Sirênia. Era um africano, um homem de cor negra. Aí tiraram a cruz de Jesus e colocaram naquele morenão. E ele levou. Chegou lá em cima da caveira. Olha para cá, mulher. Eita, olha o testemunho de Jeová. A Bíblia não diz, mas eu digo, eu acho. Certamente deitar a cruz sobre ela.
Estou dando minha alma na pregação. Minha alma. Estou dando toda a minha alma. Eu orei para pregar esse sermão hoje. Eu orei mais de 4 horas para te entregar essa mensagem. Eu não estou aqui para fazer turismo, rapaz. Estou aqui para ser um profeta, uma boca de Deus para você. Eu não estou aqui para tomar cerveja. Eu estou aqui para ser profeta. Dá valor a isso, mulher. Deus está falando duro para uma mulher aqui. E passa na minha mente, eu vejo até o nome da pessoa. Eu não falo questão de educação. O Senhor está nesse lugar. Aqui tem profetas. Que Deus mostra as coisas. E nada fica encoberto. Deus vai passar uma peneira nessa igreja. Nada vai ficar encoberto sem que seja revelado. Certamente deitaram Jesus. E sobre ele, escravo de ferro, todos de 10 centímetros, sem anestesia. Só os espirituais que estão aqui, que a maioria muito, baixe suas cabeças e feche os seus olhos por 1 minuto. Só os espirituais, homens e mulheres. Escute agora, por favor, a batida do martelo. Com a sua mão, olhe para mim com toda vontade. Eu sou um homem de 65 anos que não sinto cansaço, não sinto fadiga. Diga, lá no alto da cruz, eu estou com a raiva do diabo tão grande. Hoje a gente vai dar uma tapa tão grande na cara de Satanás. Diga, lá no alto da cruz, o meu querido Jesus sentiu 4 dores. Dores físicas, dores morais, dores mentais, dores espirituais. Diga, as maiores dores não foram as físicas, nem as morais, nem as mentais, foram espirituais. Solidão, 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 ausência do Pai. Lá do alto da cruz, ele fala a última frase
que não está nos originais, infelizmente. Não está no grego nem no hebraico, está no aramaico. Lá no alto da cruz, Jesus dá um grito assim: Tetelestai! Tetelestai! No aramaico quer dizer: está pronto, está pago, está feito, está vencido, Satanás! Destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar, meu amigo? Hoje tu tens escolha, vida ou morte. Hoje Cristo te quer libertar. Estou terminando. Sente para ouvir o encerramento, que é o melhor. O melhor é agora. Quando Jesus morre, abre-se um quarto seu. Quando alguém pede o seu corpo, embrulha com lençol e enterra-o. Quando enterra, abre o quinto selo. E nenhum dos seus discípulos criam na sua ressurreição. Santão! Eles viam todo dia Jesus, mas não criam. Nós nunca vemos, mas cremos. Nunca vimos. Somos mais crentes do que eles. Quando coloca Jesus lá, uma pedra vem e sela com o anel do rei. Segundo, primeiro, segundo, terceiro dia, bem cedinho, Maria corre com um vaso de alabastro, cheio de perfume. Ela também não cria. Ela foi ungir o defunto, ela fazia deduções de análise de valores. Seu intestino delgado e grosso tinha estourado. Estava instalando mau cheiro. Quando ela corre apressadamente, Deus delegou do céu dois anjos. Só precisava um, Deus mandou dois. Eu vou lhe explicar por quê. Ele mandou dois como representação civil. Porque perante as leis só se aceita testemunho com duas ou três testemunhas. Duas ou três testemunhas. Ali tem representação do Velho e Novo Testamento. Em verdade, 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 em verdade. Dois. Dois anjos vêm, pega a pedra e faz. Quando a pedra é tirada, aí um personagem do lado de dentro faz assim, ó. Foi muito fraco. Sexto selo estava se abrindo naquela hora. Agora, escuta o que a Bíblia diz, você vai ficar louco. Ele pega os aventais que estavam em cima dele e faz assim. Joga tudo fora. Porém, agora vem o X da conversa. Todavia, outro sim. O lenço estava enrolado sobre sua cabeça. Vamos ler a passagem, pastor. Calma.
Vou abrir para você ler já no ponto, meu filho, aqui. Na leitura da letra grande. Para você não errar a leitura. Olha o que está escrito aqui. 20, versículo 7, meu filho. 7. João 20, verso 7. Escuta.
E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte.
Imagina quando eles entenderem que eu vou explicar agora. Na pedagogia cultural hebraica, toda criança judia sabe disso. Quando morre um judeu, eles morrem com um lenço. Quando o servo ia colocar a mesa do rei, do lado esquerdo da mesa ele colocava um lenço dobrado. Colocava a refeição e vinha de costas, em respeito ao rei. Até sumir. O rei vinha, fazia a refeição, e ele ficava de longe vendo. Quando o rei levantava para ir embora, aí ele vinha de lá para limpar a mesa do rei. Só que antes de limpar a mesa do rei, ele olhava a posição do lenço. Ele não podia mexer em nada sem olhar primeiro o